Band News FM. Entrevista.
Depois de meses de disputa interna e demora na tomada de decisão, o governador Ratinho Júnior definiu Sandro Alex como nome do PSD para a corrida ao Palácio Iguaçu. A escolha reorganiza a base governista. Alexandre Cury sai da disputa pelo governo e vai para o Senado, enquanto aliados que também buscaram a indicação, como Guto Silva, ficam pelo caminho. Com isso, Sandro Alex assume a candidatura como cabeça de chapa pelo PSD com apoio do governador e o peso de unificar um grupo que passou meses dividido. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal, ex-secretário de Infraestrutura e Logística e candidato do PSD ao governo estadual, Sandro Alex. Muito bom dia.
Obrigado, Juliana, a todos os amigos aqui da Band News. Quando sai a chamada da Bandeirantes, né, da Band Eleições, né, a gente já sente o clima de eleições
já
com a música
um
de
barriga.
Vocês, né? Essa música é a música
tradicionalíssima
dos grandes debates, né? Quando a gente sabe que tem ali um momento de você fazer a escolha e a decisão, e eu tô há 48 horas vivendo exatamente esse momento. Então, uma alegria eu estar aqui pela primeira vez falando sobre isso, sobre a decisão de todo um time de me indicar em nome do governador Ratinho Júnior a representar, defender e dar continuidade a esse trabalho.
Deputado, a gente entrevistou ao longo dos últimos dias os pré-candidatos ao governo estadual. E aí nomes como Guto Silva e Alexandre Cury estavam entre os mais cotados para representar o governador Ratinho Júnior nessa sucessão ao governo. O seu nome surgiu como uma surpresa nesse cenário político. O que, que mudou nesses últimos dias? Como foram as últimas tratativas e por que o senhor foi escolhido?
O governo Ratinho Júnior é um governo vitorioso, aprovado pela população, reconhecido como uma grande gestão. Transformou o Estado e ele, o mais bem aprovado, né, mais bem avaliado governador do Brasil. E nós temos dentro dos nossos quadros excelentes nomes que compõem um projeto de construção do Estado, que estão presentes no governo, na Assembleia, na bancada, entre prefeitos, ex-prefeitos, nomes que ajudaram a construir essa história do Ratinho Júnior à frente do governo do Paraná. E, legitimamente, todos têm seus nomes colocados, ventilados, porque são lideranças incríveis que formam o time. E, ao longo dos meses, eles trabalharam, eu não estava nesses planos, eu fazia parte e estava compondo o time e tocando as obras do Estado do Paraná. O governador, nessas últimas horas, ele me chamou dizendo que ele fez um levantamento com os paranaenses e, além de todo o trabalho em todas as áreas e em todas as secretarias, a população identificava que as obras eram um marco do governo dele. Talvez pela Ponte de Guaratuba, que é uma obra simbólica, não liga só dois municípios, ela representa uma vitória do Paraná contra quase meio século, né, de que ela não era possível. Então ela identificou o paranaense com orgulho do Estado, desse trabalho. E ele me disse, eu quero que você represente todo esse time que trabalhou, porque você tem grandes trabalhos prestados e representa o conjunto de lideranças, seja na saúde, com um trabalho magnífico do Beto Preto, principalmente à frente de uma pandemia, onde o Paraná foi vitorioso, com a educação em primeiro lugar, que projetou o Estado no IDEB, com a segurança que diminuiu os índices de violência, de criminalidade, ou seja, de todas as áreas que você possa representar. Então, esses nomes, eles foram surgindo ao longo dos meses e nós fomos defendendo. E eles, não é que nós tínhamos, nós temos os nomes. Eu tenho orgulho de poder estar ao lado do Guto. O Guto foi o primeiro a me ligar. E eu admiro a capacidade, a determinação, o carisma que ele tem conduzindo uma secretaria que está presente em todos os municípios do Paraná. Nós temos quadros que não estão no nosso partido, mas que compõem o governo. O ex-prefeito Rafael Greca, ele foi quem me deu o título de Homem da Ponte. Ele participou, ele faz parte, junto com o Eduardo, em Curitiba, de uma construção maravilhosa. E o Alexandre, que é o presidente da Assembleia. Ele é uma grande liderança dos prefeitos do Paraná, conduziu os trabalhos, todas essas obras com orçamento foram dadas pelos nossos parlamentares. Então, entre essas personalidades Nós temos muitos nomes que poderiam representar o governo. Mas eu represento hoje uma candidatura coletiva. Hoje, pela primeira vez, o Paraná vai ter um time representando um legado contra uma candidatura individual. Então nós vamos com um time. Eu represento um time. E esse time vai seguir Unidos em Paz. É um lema que o Ratinho deu ao Paraná. O Paraná vive um momento de transformação. Ele tem um momento de desafios, mas caminhando sempre para o seu desenvolvimento. Diferente do Brasil, que nós queremos uma transformação e que siga os mesmos caminhos do Paraná. Mas o Paraná, a população reconhece que ela gostaria que seguisse o trabalho que foi feito pelo Ratinho Júnior.
Deputado, nas sabatinas e nas entrevistas que a gente fez por aqui com os outros pré-candidatos, a gente sempre tocou no ponto de que no discurso é sempre a palavra de que não, nós somos um time unido, nós estamos em prol do mesmo projeto, nós estamos na defesa do governador Ratinho Júnior, mas no meio do caminho muitos sinais trocados, né? Uhum. Sobre quem vai ser o nome do próprio deputado é uma surpresa para... para essa disputa, ninguém esperava ou cogitava o senhor como sendo esse nome ou com a força, né, que o senhor apresenta agora. E muita gente ficou pelo caminho. Rafael Greca trocou de partido porque não tinha uma definição. Alexandre Cury trocou de partido porque não tinha uma definição. Isso não joga contra o discurso de que há uma união em prol da candidatura? E aí já emendo uma outra pergunta, como que o senhor espera trazer esses, entre aspas, derrotados nesse processo eleitoral em relação à pré-candidatura para defender a sua candidatura, que tem um oponente muito forte, né? Sérgio Moro despontando aí com, em alguns cenários, quase 50% e levando a disputa no primeiro turno.
Nós não temos medo da pesquisa. E nós vamos apresentar o trabalho. Nós vamos confrontar o trabalho. E nós temos que entender que dentro de um governo tem uma pluralidade. Você tem a composição das lideranças que formam e performam inúmeros partidos. E eles estão, sim, presentes no governo Ratinho Júnior, não só pelo partido, mas pelo trabalho que eles representam. E é natural que, em algum momento, algum até possa entender que tenha um outro caminho, ou momentaneamente defendi uma outra candidatura. Aliás, eu também recebi ligações de pessoas que foram para outros partidos e que estão em legendas de outros pré-candidatos e que dizem agora, olha, eu estou revendo, porque realmente o governo Ratinho Júnior foi um governo vitorioso. Então não é uma derrota, não existem derrotados. O time do Ratinho é um time vitorioso. E é com esse espírito que nós vamos todos unidos. Cada um em seu espaço. O Paraná vai ter, depois de muitos anos, um senador municipalista. O Alexandre, ele representa os municípios que estão afastados do Senado. Ele tem uma linha clara hoje em defesa da família, na linha de direita, de propriedade privada, liberdade econômica, agronegócio. Ele tem uma visão clara. Mas ele vai trazer agora para o Senado a defesa dos interesses do Estado do Paraná. Nós temos inúmeras situações onde a gente muitas vezes é cobrado, questionado, mas é de responsabilidade, muitas vezes, de uma representação em Brasília defender o Estado do Paraná em órgãos federais. E isso é repassado ao governo do Paraná. E a gente toca, porque o nosso time não é o time que reclama, é o time que resolve. Mas poderíamos ter um apoio de um Senado mais forte. Então nós vamos contar com ele. Nós temos a possibilidade de ter uma grande bancada federal, estadual, vice-governador ou vice-governadora, senador e senadora, são dois que o Paraná vai conduzir. Ou seja, nós temos um time que vai permanecer trabalhando. Agora, eu represento esse time, como poderia ser qualquer um deles, mas eu não tenho um trabalho individual. Nós temos um trabalho coletivo. E o governador, ele colocou as obras como um ponto onde a população poderia ter a clareza do governo dele, que realmente é o impacto mais direto na vida do cidadão. Então, eu não tenho dúvida que a vitória será coletiva sobre um projeto individual.
Então, as pesquisas de intenção de voto não impactaram em nada a escolha do PSD, o seu nome, né, como candidato do PSD na disputa?
Olha, eu entendo que eu não vivo de pesquisas, nós estávamos trabalhando, né? Eu sou o candidato que começa do zero. Qual é a sua participação na pesquisa? Zero. Estou há 48 horas candidato.
Mas o nome de Sérgio Moro despontando não afetou nesse debate?
O governador Ratinho Júnior, quando foi candidato no primeiro mandato dele, ele não começou com toda essa popularidade nas pesquisas. E ele se consagrou vitorioso, diferente das pesquisas, quando ele iniciou o seu trabalho. E isso também já aconteceu no Senado e isso já aconteceu na história do Paraná. Então, nós não estamos preocupados com a pesquisa. Nós estamos preocupados agora em dar continuidade a um trabalho. E a população paranaense vai avaliar esse trabalho. Ou seja, nós vamos paralisar o que foi feito no Paraná e vamos alterar, vamos cancelar, vamos trocar o momento político do Paraná por um novo projeto, ou nós vamos dar continuidade? As pessoas gostariam de dar uma oportunidade novamente. Se o governador Ratinho fosse candidato novamente, ele seria provavelmente reeleito? É isso que nós vamos representar, que o trabalho dele vai continuar. E nós vamos defender esse trabalho. Já em Brasília, nós defendemos que haja uma alternância do poder, porque nós temos hoje graves dificuldades, principalmente o estado do Paraná, no agronegócio, na agricultura, na economia, e nós defendemos que haja uma mudança. Então, cada um no seu lugar. O Paraná está em boas mãos e o Brasil, ele precisa novamente retomar sua linha de crescimento.
O senhor chega para essa disputa e menciona isso, né, associado à questão da infraestrutura, à questão das obras. Esse currículo, imagino, deve ter sido posto na balança, ajuda a vender a imagem, né, da boa gestão, do gestor capaz de executar, mas, por outro lado, te expõe também a cobranças bem objetivas, como, por exemplo, sobre o preço do pedágio do Paraná, que novamente se alinha entre os mais caros do país, com muita reclamação do setor produtivo e com as falhas já identificadas, por exemplo, no projeto da Orla de Matinhos, dentre outros, não vou ficar mencionando aqui. Como que o senhor se prepara para essas críticas em relação ao trabalho que está sendo feito e que também foi de responsabilidade da sua pasta?
Para governar, é preciso ter coragem e visão, porque os assuntos são complexos e são difíceis. O Paraná viveu 20 anos de atraso na infraestrutura, por corrupção, por malversação de dinheiro público e por um conformismo de muitos políticos. Então esse questionamento ele não é novo. Eu cheguei à secretaria nas páginas policiais. Nem os computadores estavam lá porque eles tinham sido levados pela Lava Jato. E nós tiramos das páginas policiais para a prancheta de obras. E elas não foram fáceis. Para fazer a orla e a revitalização de Matinhos, nós sofremos embate direto, mas ganhamos todos os processos judiciais. Agora, uma obra transformadora de 500 milhões, ela é como o Porto de Paranaguá. Ela tem que ser feita dragagem mensal, anual, é natural, é a manutenção dela. Ela é uma obra muito bem executada. Agora, ela vai sempre ter manutenção. Então, ela transformou o litoral. Para fazer a ponte de Guaratuba, 36 processos eu tive que enfrentar com o governador Ratinho Júnior. E ao final, a justiça dando razão que o Estado tinha realmente a certeza que aquela ponte era melhor do ponto de vista ambiental que a balsa com óleo. Enfrentamento a gente sempre vai ter.
Esses enfrentamentos são por falta de diálogo ou não?
Não, o governo que mais dialogou, se nós temos paz política, nós temos paz jurídica. Quem mais conversou com o Ministério Público, com os órgãos de controle, foi o governo Ratinho Júnior. Agora, chega um momento que você tem um embate entre fazer e não fazer. O governo tem a certeza que quer fazer. Quando o governo colocou as concessões, que também estavam todas paralisadas, nós tínhamos uma certeza. Nós não abrimos mão das obras. Nós não vamos abrir mão das duplicações, que aliás já começaram. A Band News acabou de dar aqui o trânsito. Nós estamos com a obra aqui do contorno norte de Curitiba sendo concluída agora entre dezembro e janeiro. Nós não vamos abrir mão desse contorno, nós não vamos paralisar as obras de duplicação. Eu vou defender que o contorno sul agora, ele está sendo quadruplicado. São quatro pistas. Como o contorno norte é duplo, o sul tem quatro pistas em cada sentido. E nós fizemos isso com um preço menor do que era praticado sem obras e com corrupção. Esse é o preço das obras. Então a gente tem que ser sincero e com honestidade intelectual. Órgãos do setor privado, o setor produtivo, participou diretamente da construção. Esse foi um modelo que começou com Tarcísio e terminou com Renan. E nós temos um preço menor do que era praticado, mas com uma diferença. Nós estamos com as obras acontecendo. Se você pegar 277, se você for a Irati, entre Palmeira e Irati, sentido Serra da Esperança, em Guarapuava, ela está em duplicação. E ela vai ser duplicada em toda a extensão de Foz do Iguaçu até Paranaguá. Nós vamos abrir mão disso? Então agora nós vamos cancelar o contrato e nós não vamos ter, como foi feito no passado, onde nada foi feito E o Paraná ficou paralisado. Nós não abrimos mão. Nós temos 90 bilhões de reais em investimento de estradas. 1000 viadutos. O que é que nós temos que fazer junto com todos os ouvintes? A fiscalização do contrato. Eu quero a execução do contrato. Nós vamos ter 3 pistas à descida de Paranaguá. É importante para o porto? Sim. É importante para o turismo? É importante para salvar vidas. E isso está no contrato. Que reiniciou agora. E nós vamos fiscalizar. Tem uma diferença. Tem transparência. Porque nós ficamos 20 anos sem transparência. Agora tem que ter coragem. A própria FIEP participou. João Arthur Mor foi quem construiu o modelo junto e participou da linha de defesa de toda a construção dela. Agora, nós não podemos contaminar a política com a técnica. Agora, porque eu sou candidato, eu vou desfazer o trabalho que eu mesmo construí. Nós não vamos abrir mão do Paraná seguindo um ciclo de desenvolvimento. E a infraestrutura, ela vai ter que alcançar esse estado que cresceu acima da média nacional. Então, o bom momento que o Ratinho criou esse ambiente, ele fez com que o Paraná se desenvolvesse. Agora, o desafio não é parar a obra, não é travar o contrato, é fazer cumprir o contrato. E por isso nós trabalhamos de todos os lados, desde a direita até a esquerda, participou da construção. Então vem novamente na eleição a demagogia sobre um ponto ou outro. Acho que a construção agora é o seguinte: estão executando o contrato? Vão entregar o contorno norte de Colombo? Vão fazer a duplicação? Na verdade, são 3 pistas em São Luís do Purunã até Curitiba, em Campo Largo. Tem duplicação a Foz do Iguaçu. Nós queremos saber do cumprimento de todas essas obras.
Estamos conversando com o deputado federal, ex-secretário de Infraestrutura e Logística e candidato do PSD ao governo estadual, Sandro Alex. Deputado, sobre a composição de chapa, o nome de Cristina Grêmio é cotado. Quem seria o vice ideal?
Olha, esse é o bom problema que nós temos, de ter no quadro inúmeros nomes que poderiam não ser só vice ou senador, ser também o governador ou a governadora do estado. Nós temos um quadro de lideranças em todo o estado do Paraná que fizeram trabalhos magníficos. Nós anunciamos, e o governador no dia de ontem, ele anunciou meu nome e o nome do Alexandre como nosso primeiro candidato ao Senado. São 2 vagas. E ele é um nome importante no processo, é uma construção que, na minha opinião, vai valorizar muito a participação dos municípios e da defesa do Estado no Senado Nacional. E agora nós vamos à construção, nós temos inúmeros partidos relevantes, lideranças relevantes. Nós temos o melhor quadro de mulheres líderes do Estado do Paraná. Prefeitas, ex-prefeitas, deputadas, vereadoras. E na figura da Cristina, ela é um exemplo do curitibano, de toda a essência do curitibano, de questionar, de fazer o embate que ela faz sobre aquilo que acontece em Brasília e a defesa que ela tem do Paraná. Ela é um quadro extremamente importante e foi deixada, foi praticamente vendida no processo. Nós temos, e são mulheres que têm história. Você pega as deputadas, por exemplo, que estão conosco, elas têm história com o Paraná. Deputada Cloara, ela vai trocar Londrina para ser deputada de São Paulo? Jamais, ela tem uma história com a cidade. E assim todas as nossas representantes. Secretária Leandre, por exemplo, é uma mulher que colocou o Paraná como referência com os idosos. Então, nós temos inúmeros quadros. E temos outros partidos. Na figura do próprio Greca, ou da própria coligação União Progressista, enfim, e dentro do quadro do PSD. Então isso é uma construção que nós vamos fazer ao longo dos dias para manter o time unido em paz.
Deputado, vem aí a inauguração muito em breve da ponte de Guaratuba, tem uma data já estipulada, uma data que foi divulgada pelo governador Ratinho Júnior, que deve acontecer no fim desse mês, né? Acho que foi 29 de abril que ele colocou, e com certeza esse vai ser também um grande evento de defesa das ações, né? Porque a ponte é esse modelo, ou é tida ao menos pelos governistas, como um modelo do que é a gestão Ratinho Júnior. O senhor se preocupa também em relação a como isso vai ser explorado no dia para não tomar a ação 39, dessa vez na Justiça Eleitoral, envolvendo a ponte de Guaratuba? Como encontrar o equilíbrio para não transformar isso já em campanha antecipada lá também?
A inauguração da ponte não é a inauguração do governo. Ela é uma celebração do povo. E se isso for crime, É uma pena, porque são 50 anos de espera. Nós vamos entregar à população uma ponte que levou atraso ao litoral do Paraná, comprometeu a vida das pessoas, isolou uma comunidade, e ela será entregue no dia 29 para a população. E eu quero ver a população tomar conta dela. A liberação dos carros provavelmente será no dia seguinte pela manhã, com uma travessia do ferry simbólica que resume o fim da operação, e a entrega para que os veículos, porque tem tanta gente que, se a gente inaugurar 29 com veículos e pessoas, talvez seja muita loucura. Então, como é feriado, acredito que a população vai celebrar esta ponte. Ela vai caminhar até a ponte pela conquista. Então, ela é a conquista dela. Deixa a população comemorar. E eu já fiz a minha parte. Eu sou ex-secretário. A minha colaboração eu já dei. A população celebra e a gente...
Funcionando diferente da Ponte do Oeste?
A Ponte do Oeste, ela também está funcional. O governo federal é que tem que, e já está comunicado há um ano, tem que resolver diante dos seus órgãos como é que coloca ela para funcionar. Aliás, ela foi construída com a força do trabalho que conduzi junto com Jair Bolsonaro, Tarcísio e Ratinho Júnior. O suor e o recurso foi dado por essas pessoas e nós deixamos ela pronta. Após a saída dele, nenhum recurso foi colocado e nós passamos a colocar recursos na ponte. A perimetral foi entregue, a duplicação das rodovias das Cataratas, já com uma grande extensão, foi entregue e a ponte está pronta. Agora cabe aos órgãos, Delegacia da Receita, Polícia Federal, Batalhão de Fronteira, todos esses órgãos é que tem que estar preparado com as pessoas, porque a ponte está apta a ser utilizada. Cabe ao governo federal, cabe ao Senado do Paraná cobrar que o governo federal possa deixar ela funcional.
Conversamos com o deputado federal, ex-secretário de Infraestrutura e Logística e candidato do PSD ao governo estadual, Sandro Alex. Muito obrigada, deputado, pela entrevista.
Quero agradecer a Band News ao longo da minha participação na secretaria. A gente sempre esteve aqui conversando com os ouvintes sobre Rodovia dos Minérios, sobre 277, sobre 376, sobre viaduto, ponte, congestionamento, trânsito. Mas esse é o time que resolve, é esse o nosso desafio. Não é reclamar, é buscar a solução, fazer com que o Paraná avance. E a vocês, meu muito obrigado, estou sempre à disposição, vamos em frente.